Você apertou o Play Podcast, esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui, ó, do caso do Gabigol, que foi preso num cassino em plena pandemia e isso gerou uma baita crise de imagem pro jogador. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Maurício Júnior, que trabalha já há muito tempo na Santa Fé Ideias, uma agência que tem uma expertise enorme em comunicação. O Maurício já esteve conosco aqui em dezembro de 2018, na edição 73 do podcast. Quem quiser voltar lá e ouvir, faça isso, porque naquela ocasião a gente falou do caso do Carrefour, quando um segurança gerou um problemaço, né, para a rede de supermercados e a crise estourou, né? E aí o Maurício, com muita propriedade, comentou aquele assunto. E agora a gente já passa de 300 edições do podcast e o Maurício volta aqui para bater um papo novamente sobre uma crise, né? Uma crise de imagem, nesse caso, a crise do Gabigol. Maurício, é uma satisfação enorme, uma honra ter você de volta aqui. Obrigado por aceitar esse convite novamente e estar de volta aqui para mais um bate-papo muito saudável, muito gostoso, como sempre. Obrigado, viu, Maurício?
Cássio, a honra é minha, porque o podcast só ganhou prestígio, volume, o debate que você tem trazido e a pauta que você tem levantado só tem crescido e se tornado cada vez mais relevante. E fazer parte do grupo seleto que tem participado desse debate ao longo do tempo é sempre um privilégio. E falar de crise, que é não apenas um caminho, um meio de trabalho, mas uma paixão e uma pauta da minha vida, também é mais um motivo de satisfação. É um objeto de estudo e algo que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos.
Obrigado, Maurício. Aliás, coloca anos nisso, hein? Acho que são duas décadas, mais ou menos, né?
Vou completar duas décadas daqui a dois anos.
Poxa, que beleza. Bom, e eu só te chamo nessas enrascadas, aí, pelo menos são enrascadas dos outros, né?
Bom assim.
Nesse caso, é do Gabigol, né? O atacante do Flamengo. Vou resumir aqui para contextualizar, porque eu acho que quem está ouvindo a gente acompanhou, pelo menos a maioria das pessoas, e quem não acompanhou pode dar um Google aí. Mas é fácil entender o caso, né? A gente está em plena pandemia e na madrugada do sábado, 13 de março, para domingo, 14 de março, portanto, 10 dias antes de o podcast ir ao ar, o atacante Gabriel Barbosa, famoso Gabigol, foi preso. E por que, que ele foi preso? Porque ele estava num cassino em São Paulo. E o que tem de errado nisso? Basicamente, duas coisas. Cassino é ilegal no Brasil. E também porque, em plena pandemia, ele estava, naquele dia em particular, numa situação irregular, né? Nesse momento de crise pandêmica, né? De crise sanitária no Brasil. São esses os dois problemas. Hospitais muito cheios no Brasil todo, em particular em São Paulo, UTIs lotadas. E no domingo, né? O Gabigol foi dar uma entrevista no Fantástico, né? Para dar a sua versão do caso. E é aqui que começa a nossa conversa, né, Maurício? Eu gostaria que você analisasse sobre esse aspecto, né, que é a crise de imagem que um ídolo do Flamengo, o clube de maior torcida do Brasil, bicampeão brasileiro, acaba gerando para si próprio, né? Como é que você analisou, viu a conduta do Gabigol na gestão da sua própria imagem, a partir, principalmente, da entrevista que ele deu para se defender, né, de tudo que havia acontecido com ele?
Eu acho que são duas palavras aí, né? Apressada e desastrosa. Não tem outro jeito de tratar a forma como essa crise está sendo tratada, inclusive até hoje. Porque além da questão da pandemia, da questão do cassino ser uma atividade ilegal no Brasil, fora aglomeração, o que se soma a essa crise tem a imagem, tudo foi filmado. Então toda a alegria do garoto, dos gramados, do atleta, foi transformada na imagem do homem cabisbaixo que foi envergonhado, encontrado embaixo de uma mesa, numa situação no qual ele não queria estar exposto. Então as imagens são péssimas e se contrapõem justamente às imagens daquele atleta que todo mundo guarda no coração, do ídolo, né? Então isso são elementos que potencializam essa crise. Outro elemento que potencializa essa crise é a politização desse fato. Ele foi acompanhado, por exemplo, por um deputado federal que ajudou a organizar essa batida policial, que participou, narrou essa batida policial e deu uma amplitude ainda maior a isso tudo, né? E teve, talvez a palavra seja péssima, mas eu vou usá-la, teve a sorte de ter no meio daquela aglomeração o fato de não ser uma simples aglomeração, de ser um cassino ilegal e de ter duas personalidades ali, o Gabigol e um MC que já tinha sido envolvido, inclusive, numa polêmica de cancelamento, que é o MC Gui. Então, a crise ela tem vários elementos ali de comoção social que se sobrepõem e se somam para potencializar. E no momento que, diante de tudo isso, se faz uma avaliação precipitada e procura-se a solução mais fácil, isso só vai somando coisas que vão piorando o cenário para o atleta. Essa é a minha visão preliminar de como você chega ali e vê o início, o start dessa crise. Ela começa como algo que eu acho que foi subestimado pelo atleta e pelo clube, inclusive.
Bom, a entrevista que ele deu foi no domingo, né? Esse fato aconteceu na madrugada de sábado para domingo. E aí veio a entrevista dele no Fantástico, né? Na madrugada, desculpa, na noite de domingo. Eu fiz uma edição aqui, Maurício, do trecho da entrevista para o repórter Eric Faria. Eu vou exibir, então, esse trecho do áudio, tá? A reportagem inteira tem mais ou menos 6 minutos e meio, e as falas dele somam mais ou menos 3 minutos, que eu vou rodar agora. O link para a entrevista completa e para a reportagem completa eu vou deixar na descrição aqui do podcast. Mas o que eu vou exibir agora, então, são só as falas dele. Vamos acompanhar juntos aqui.
Por que que você resolveu ir a um cassino clandestino em São Paulo?
Então, fui convidado, né, por amigos. Realmente não sabia onde estava indo. Quando eu cheguei no local, a gente queria jantar. E como você sabe, né, eu moro em Santos e moro no Rio. Então, creio que quando eu cheguei lá, eu comi com meus amigos. E quando eu estava indo embora, acabou chegando.
Quando você chegou, Gabi, você não percebeu que tinha muita gente? Nesse momento de pandemia, não era um lugar mais adequado para você ficar?
Faltou sensibilidade da minha parte, né? Até por ser meu último dia de férias. Estava ali com meus amigos, estava feliz no momento de estar com eles, né? Um momento que a gente quase não tem.
Você tem o hábito de frequentar cassino, alguma coisa, não. Jogar? Você chegou a jogar lá ontem?
Não tenho esse costume de jogar. A única coisa que eu jogo mesmo é videogame. Estava com meus amigos e a gente foi comer, até acabamos comendo. E quando a gente estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir pro chão.
Surgiu uma notícia de que você estava escondido debaixo de uma mesa para não ser visto. Foi verdade, não foi?
Não. Se eu tivesse me escondido, eu não sairia como eu saí, né? Eu saí de cabeça erguida, como eles pediram. Entrei no carro da polícia como eles pediram. Fui para a delegacia fazer o BO. Quando eles chegaram, eu pedi para todo mundo ir para o chão. E como eu sou com qualquer uma pessoa, eu fui para o chão e fiz o que eles mandaram.
Ao ser retirado do cassino clandestino, Gabigol pediu para ir no seu carro até a delegacia.
Foi um pouco complicado, né? Porque eu falei com eles que eu estava de carro no local e poderia ir lá até lá com o meu carro, porque em todo momento eu cooperei, eu não quis criar briga ou fazer algo assim. Perguntei para eles disseram que não. E aí eu peguei, entrei no carro e fui até lá, fiz o BO, depois meus amigos foram me buscar.
Ao site UOL e confirmado pela nossa produção, o vice-presidente jurídico Rodrigo Dunche de Abranches disse que por se tratar de um assunto pessoal, sem violar qualquer vínculo contratual com o Flamengo, o atacante não deverá receber qualquer punição. Nessa reapresentação, todo o elenco vai passar por exames para a Covid.
Eu fiz exame, né? Eu fiz exame esses dias, estou fazendo exame quase todo dia, então com certeza eu não tô. E com certeza quando a gente voltar, a gente vai fazer e não voltar, porque eu fiz exame esses dias.
Gabigol é atualmente um dos grandes ídolos das crianças aqui no Brasil.
Eu errei, né? Como várias pessoas erram. Falta um pouquinho de sensibilidade da minha parte. Peço desculpas, né? Porque eu errei, sim, eu errei. E a torcida do Flamengo, a todas as crianças do Brasil que gostam de mim, a população de São Paulo, né? Ficou aprendizado e sou muito novo, então sei que vou errar, vou acertar. Mas como eu te falei, na pandemia não quebrei nenhuma regra, sempre respeitei e não tem por que eu fazer diferente.
Bom, esse aí foi o Gabigol no Fantástico, ele termina fazendo um pedido de desculpas. E você, Maurício, escreveu até um artigo, que eu vou deixar também o link aqui, no LinkedIn, que você faz a indagação, só um pedido de desculpas? E aí, Maurício, qual a sua análise sobre a entrevista em si?
Olha, sobre a entrevista, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o pedido de desculpa em si, mas eu queria chamar a atenção para algumas frases, né? Não sabia, né? No geral, a entrevista me dá a impressão que ela foi obviamente negociada pela equipe de relações públicas e foi negociada alguma coisa do tipo, olha, eu dou essa entrevista com exclusividade, com agilidade, vocês vão ser os primeiros, o primeiro veículo que vai me ouvir, contanto que eu tenha uma entrevista o mais amigável possível. O que acabou talvez sendo até prejudicial, porque ela acabou sendo tão ruim que tão amigável que acabou sendo uma armadilha para ele, né? Ele fala que não sabia. Como que não sabia que estava entrando num cassino? Quando, né? Que já estava indo embora quando a polícia chegou. E aí fala que era o último dia de férias, por exemplo. As imagens mostram ele cabisbaixo, ele envergonhado, e ao contrário disso, ele fala, ao contrário das imagens, ele fala que saiu de cabeça erguida. Uma expressão que me chama muito a atenção, e eu acho que isso a gente tem que buscar essa coerência na hora de se comunicar com o público, na hora de dar uma justificativa, é assim, não dá para uma personalidade querer se colocar no papel de qualquer um quando não é qualquer um, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala que é qualquer um, ele fala que pediu para a polícia ir no carro dele. Então, as outras pessoas que estavam no mesmo local, no mesmo cassino, também tinham a prerrogativa de ir para a delegacia nos seus próprios carros? Ou essa prerrogativa não é para qualquer um, né? Então, assim, o pedido de desculpa, Cássio, ele está sendo muito mal utilizado de forma geral, por empresas, por personalidades, por políticos, por celebridades, porque ao contrário do que a gente imagina, e a gente até pega isso quando a gente olha para a etimologia da palavra, para o entendimento da origem da palavra arrependimento, né? O arrependimento, ao contrário do pedido de desculpa, é uma mudança de rumo. É você ir para um caminho e depois ir para outro caminho, né? Por isso que você pedir desculpa, ele muitas vezes soa para a sociedade como um pedido vazio, como um pedido que não tem significado. Ele cola ou ele não cola, né? Ele tem sentido ou ele não tem sentido. Ao contrário disso, o arrependimento, ele tem que vir com a força moral de uma mudança. Ao ídolo, seja ele do Flamengo, seja ele de qualquer outro esporte, é exigido, a sociedade exige desse ídolo a força moral da mudança do comportamento, né? Agora é pedido a ele, é exigido dele que ele tenha e adote uma mudança comportamental diferente, né? Em relação, inclusive, àquilo que foi exposto nessa crise, ou seja, pandemia, jogos ilegais, a exposição da sua figura num ambiente que é impróprio para as crianças que o idolatram, que vestem a camisa que ele ostenta o número. Então, tudo isso são pautas para uma reconstrução de uma imagem que precisa sustentar essa postura de um arrependimento, de uma mudança de postura, de uma mudança de caminho. Eu estou indo para um rumo e vou para um novo rumo. E não simplesmente de um, me desculpa, eu... E no final é interessante que ele pede desculpa, mas ele fala, a última frase dele é, eu não quebrei nenhuma regra. O que é um paradoxo, né? Então, não tem pedido de desculpa real se no final da minha fala eu falo que eu não quebrei regra nenhuma.
Tem mais um ponto aí para você colocar na sua extensa lista e com a qual acho que é impossível discordar. Ele diz, com certeza eu não estou com Covid. Quer dizer, não estava até entrar ali, porque ali ele pode ter se contaminado, e é justamente esse o problema, né? E segundo ponto, que é muito sutil também, né, Maurício? A reportagem termina ali logo em seguida, e por isso que eu coloquei, o clube já começa a dizer assim, ó, não vai ter punição.
Sim.
É, porra... É, sabe, não quero entrar em extrapolar esse assunto, mas um dos graves problemas do Brasil, e estando você em Brasília, né, você sabe disso, é que esse é o país da impunidade, né? Desde do pequeno roubo ali na esquina até os grandes roubos históricos do país, ninguém paga pelo que faz, né? E passa pelo Gabigol também. Né? Quer dizer, o caso nem esfriou, o cara nem se reapresentou e o clube já está passando a mão na cabeça. Né? Não, aqui ele não temos nada com isso. Né? Eu queria ver se fosse na NBA. Porra, o cara tem que dar um exemplo. Né? O clube explora a imagem dele. Né? Então, o clube não tem a ver com a vida, a vida do jogador lá fora. Claro que tem, porque quando são casos graves... O clube rescinde contrato de jogador. Quando é caso de violência, por exemplo, sexual, o clube rescinde com muita justiça o contrato do jogador, como aconteceu com o Robinho, e acho que todo mundo concordou, e é o caso do jogador fora dos campos. Então tem a ver sim, né? E nesse caso é um caso não tão grave quanto o do Robinho, mas grave também, né? Então, pô, é hipocrisia, né? Então, a minha pergunta para isso, né, para você, é o que você teria feito, se fosse você, Maurício, o que você teria feito na gestão, fosse o Gabigol seu cliente?
Eu acho que ele tinha que ser preparado melhor para essa entrevista. Em vários momentos, por exemplo, ele sorri e demonstra uma falta de empatia brutal. Assim, na minha visão... Faltou alguém dizer para ele que é estarrecedora a falta de empatia que ele demonstra para algumas perguntas do jornalista. Né? Quase 300 mil pessoas morrendo de Covid, ele numa festa clandestina que não era só uma festa, era um cassino ilegal, e um sorriso de canto de boca inegável em vários momentos... E uma postura de negação que vem no corpo, vem no rosto, vem nas expressões faciais e vem nas palavras. Né? O trabalho do treinamento para relacionamento com a mídia não é falsear isso. É fazer com que o cliente, numa hora dessa, consiga entender a dimensão do ato dele e encontrar nele a empatia e fazer com que ele perceba isso. Eu acho que o Gabigol precisava de um tempo para processar aquilo que aconteceu, para processar ele mesmo o tamanho do acontecimento, para quando ele fosse dar uma entrevista, ele fosse verdadeiramente um pouco mais empático com a sociedade, empático com as pessoas que morreram de Covid, empático com seus fãs, né? Com a situação, porque aquilo foi, de fato, diferente. Não é como você colocou muito bem, um crime de assédio, um crime de violência e etc. Mas, diante da mobilização, inclusive, midiática que existe hoje, para que as pessoas fiquem em casa, e da falta de ídolos e ícones brasileiros que adotem com maior ênfase a campanha de responsabilidade quanto à saúde do outro para proteção contra a Covid, faltou empatia. E faltou uma, com todo respeito à equipe que está assessorando, né, aos colegas jornalistas, etc., com certeza uma equipe de muito talento, etc., mas é muito complicado julgar aqui, mas a sensação que me dá é que o garoto foi jogado prematuramente aos leões. E, por sorte, talvez, pegou um jornalista que levantou várias bolas para ele boas. Chutou assim, botou na cara do gol para ele fazer um bate-bola bem gostoso, bem leve, e que foi tão leve que ele não soube aproveitar, porque teve uma negação que foi muito ruim na minha visão para a imagem dele.
Eu queria explorar até um pouco mais esse ponto. O Eric Faria é um baita repórter, né? E você está até me esclarecendo um pouco aí o tom das perguntas. Eu estranhei, porque pela experiência do Eric, eu imaginei que ele até fosse ser um pouco mais duro. Mas você falou da negociação que talvez justifique esse tom leve, né? Cheguei a imaginar talvez a proximidade que eles possam ter criado por conviverem em viagens, tudo, mas a sua versão faz mais sentido, uma negociação, né, como parte da exclusiva. E quem vive no mundo da comunicação sabe que é parte do jogo, né? E eu acho que o Eric fez as perguntas que deveriam ter sido feitas. E tá tudo certo nisso, né? O que eu queria te perguntar, já que a gente está olhando do ângulo do entrevistado, é justamente isso. Se tivesse sido um repórter, ou a próprio Eric, a postura de um repórter um pouco mais fria, mais dura, mais na defensiva, poderia ter ajudado o Gabigol? Poderia ter tirado o sorriso de canto de boca? Poderia ter assustado um pouco mais e trazido com isso um resultado mais benéfico para o próprio Gabigol, por ser mais condizente com o que a situação pedia?
Essa é uma pergunta bastante complexa. Eu acho que o Fantástico fez um trabalho muito bem feito naquela reportagem. Acho que o jornalista é um tema muito, muito delicado isso, né? Eu acho que, como você falou, respeito muito o trabalho do jornalista, ele fez ali as perguntas que tinham que ser feitas. E talvez dá justamente do ponto do jornalista um tom de leveza e dentro da justa e ética negociação que a assessoria possa ter feita, porque se eu tivesse fazendo essa assessoria, eu teria feito essa justa, lícita, ética negociação que deve ser feita com o veículo para dar essa exclusividade. Para mim, o problema foi justamente a falta de preparo do entrevistado e não o jornalista que tenha de forma nenhuma feito ou dado alguma brecha diferente. Um jornalista mais incisivo ou mais duro só teria deixado o Gabigol muito mais perdido. O sorriso dele, que também é um sorriso de canto de boca, é um sorriso também de nervoso, né? É um artifício de insegurança do Gabigol ali em alguns momentos da entrevista. Então, se o jornalista tivesse sido muito incisivo, o Gabigol teria quebrado nessa entrevista e talvez teria sido, para ele, Gabigol, muito pior. Eu faço um pouco essa avaliação também.
Eu perguntei isso porque eu me lembro de um caso também foi mais extremo que esse, né? Mas foi um caso de uma situação também no esporte, né? Que é o caso do Lance Armstrong, que acredito que você lembre. Talvez as pessoas não lembrem, né? E vale a pena refrescar a memória das pessoas. Lance Armstrong foi um ciclista americano foi campeão da Volta da França, que é o principal torneio de ciclismo do mundo. Ele é mais importante que o próprio Campeonato Mundial de Ciclismo, né? E o Lance Armstrong teve câncer, quase morreu, depois de ter sido campeão mundial. E aí ele sobreviveu, se recuperou, mas ele foi dado como inválido para o esporte, né? E depois de voltar, ele ganhou mais 6 vezes o Tour de France, né? Ele foi o responsável por espalhar aquelas pulseirinhas amarelas, uns 10 anos atrás, um pouco mais. Todo mundo usava uma pulseirinha de borracha amarela. As pessoas devem lembrar, né? E em 2013, ainda no auge, depois de várias denúncias de doping, o Lance finalmente admitiu que ganhou todos os campeonatos da vida dele dopado, né? E onde ele admitiu o doping? Finalmente admitiu o doping, contrariando tudo o que ele havia dito antes. Numa entrevista para Oprah Winfrey. E ele foi lá e contou toda a história, né? Ela abriu o programa fazendo as perguntas, pedindo para ele responder sim ou não. E ele respondeu que sim, que havia sido dopado e contou tudo. A postura da Oprah naquele dia foi impecável. Foi a maior entrevista que eu já vi alguém fazer, né? A negociação foi feita antes. Ela explicou que houve uma negociação e o Lance exigiu tudo, né, que ele precisava naquele momento, né, como a história seria contada, e enfim, ela respeitou tudo, né? E aí vem a minha pergunta, né? Você citou negociação, né? Mas essa é a minha pergunta sobre o momento de crise. Não precisa ser usada uma técnica de negociação aí, Maurício? O Gabigol não devia ter negociado melhor, ou pelo menos entendido ele ou a equipe dele que se trata de uma negociação? Porque, veja, a mídia toda quer alguma coisa que só você tem, né? Que é a sua narrativa do fato, a sua versão do fato. Quando todo mundo quer algo que só você tem, você tem todo o poder de barganha para impor as condições de por qual canal vai ser e quando vai ser. Então você não precisa fazer isso no dia seguinte, poucas horas depois do ocorrido. Então, me dá a sensação de que em determinadas circunstâncias, e essa foi uma delas, às vezes o entrevistado não entende muito de negociação, ou pelo menos negociou mal naquele momento. Faz sentido o que eu estou falando?
Eu acho que sim. Faz todo sentido o que você está falando. É um paradoxo e um jogo de xadrez. Depois, quando a crise acontece, no momento zero, essa história começou a ser contada. E essa história está sendo contada. Vamos usar bem o caso do Gabigol, tá? Então, o ponto zero aí foi a matéria, foi o vídeo dele sendo pego no flagrante da polícia. A partir disso, ela tomou vida própria. E essa história começou a ser contada mesmo sem ele. Então, em algum momento, e o mais rápido possível, ele precisa assumir essa narrativa, né? Ele precisa se colocar nessa narrativa. Em toda crise, o personagem da crise, seja uma empresa, uma instituição, uma pessoa, precisa pontuar a sua versão e se colocar dentro dessa narrativa, porque, independentemente da minha vontade, essa história vai estar sendo contada. E quanto mais tempo eu silenciar, vai ser pior para mim, porque as várias versões vão continuar sendo produzidas pela imprensa. Isso é um fato. Agora, se eu faço isso de forma prestada, se eu faço isso de forma despreparada, se eu faço isso de forma não negociada, que o fato da negociação eu não acho que é o caso aí específico do atleta, quanto mais eu cedo às pressões, eu posso contribuir para piorar essa crise ou para controlar, não digo controlar, talvez seja uma palavra ruim, mas para assumir a narrativa, né? Para me colocar dentro dessa narrativa, né? No caso do Armstrong, é perfeita a analogia, é perfeito o exemplo, porque ele escolheu a Oprah para justamente assumir de forma inequívoca essa narrativa e conseguiu muito bem. O veículo, né, a revista eletrônica do Fantástico, ela é, sem querer fazer um trocadilho, fantástica para isso. Né? Tem um enorme poder de penetração, tem uma linguagem que é completamente mais leve, mais fluida, atinge várias faixas etárias, é um programa dominical mais visto que tem naquela faixa de horário no país. Então, assim, é quase a nossa Oprah aqui. O que que, nesse caso específico, eu faço como crítica? O personagem não foi preparado. A sensação, se eu pudesse fazer um julgamento bem de fora do médico que não está acompanhando, que não viu os exames, que não está lá, é assim, eu acho que, sei lá, coisa de jogador que tem um pai que faz pressão, que tem alguém, etc., chegou para o pessoal da comunicação, da assessoria, falou assim, tem que ser assim, tem que ser agora, e não deu tempo para uma preparação de forma um pouco mais correta. Alguém botou uma pressão muito grande para que as coisas não funcionassem como deveriam funcionar. Porque a solução, procurar soluções mágicas no meio da crise é muito pior e possibilita formas de potencializar a crise. Então, se eu pudesse fazer um julgamento bem raso, eu diria que um gênio da lâmpada virou e falou bem assim, não, dá uma entrevista aí Fantástico, que você é o queridão, que você é o amado Gabigol. Você vai dar uma entrevista e você, com seu talento, com seu jeito de menino, isso amanhã está esquecido. Só que alguém virou para ele, esqueceu de virar para ele e falar bem assim, cara, olha o tamanho desse problema. Olha no que você se meteu. E você precisa mostrar isso e mostrar que você não está só pedindo desculpa, mas que você está arrependido pelo que você fez. E você entendeu o que você fez, garoto? Parece que ninguém fez isso com ele. Então, se ninguém fez, ele não consegue transmitir para a sociedade o problema e o arrependimento. Que esse é o grande problema dessa entrevista. Ele não transmite, ela, a entrevista, não transmite verdade.
Perfeito, Maurício. Eu entendo, vê se eu estou certo, que se você for analisar mais a fundo, né? Eu sei que não adianta falar isso agora, a gente fica aqui como engenheiro de obra pronta, né?
Exatamente.
Mas se você for um pouco mais a fundo, você vai cair numa solução maior, vê se você concorda comigo, né? Que é a preparação prévia, né? Eu sei que vai ser uma solução que não serve nessa hora, né? Porque a gente está aqui falando da solução pontual ali. E eu achei muito legal a resposta que você deu para a minha pergunta, porque senão vira a resposta de professor. O Maurício, o que você faria ali com o Gabigol? Aí você fala assim, ah, não, eu teria preparado ele melhor. Essa resposta não serve, por isso que eu gostei. Você falou, não, pô, precisa transmitir mais verdade. Legal, essa é uma solução justa. Mas agora, dando a resposta de professor, para a gente fechar aqui, a boa resposta, mais completa, é aquela, né? É melhor prevenir do que remediar. Você teria que preparar melhor o cara, né? Assim, eu acho difícil segurar e conscientizar para falar, ó, cara, não vai para essas baladas, para essas presepadas, porque você não tem controle disso, né? O cara é novo, é rico,
Sim.
Os amigos lá na hora vão influenciar mais do que o assessor. Então, que pelo menos haja uma preparação, né, de porta-voz, mais ou menos isso, para que nessas tretas, né, ele já esteja preparado previamente para uma entrevista bomba como essa, porque, né, elas vão acontecer. Está certo o que eu estou falando?
Está certíssimo. E assim, eu vou falar uma coisa que dá para fazer numa hora dessa, viu? Podia ter feito uma declaração gravada, né? Teria repercutido, poderia ter gravado no Instagram, teria sido repercutido por todos os veículos, porque todo mundo ia usar, ia gravar e regravar algumas vezes, teria feito com um tom correto, com a mensagem clara, e depois, com um pouquinho mais de tempo, faria uma entrevista mais treinado e mais preparado. Engenheiro de obra pronta, né? Agora falar é mais fácil. Agora dá tempo, Cássio, né? Dá tempo, não está perdido, não. Não está um desastre, não. Vai ter que fazer várias entrevistas ainda. Vai ter ação de Ministério Público, vai ter ação de várias coisas ainda. Essa crise só começou, tá? A imagem não está destruída. Ainda vai ter muito o que explicar. E ele precisa mostrar que aprendeu uma lição. Ele precisa mostrar empatia. Ele precisa mostrar que mudou de rumo. Sem isso, não adianta. Sem isso, ele vai começar, inclusive, a perder patrocínio. Aí agora eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, não. Eu estou prevendo o futuro.
Perfeito. E vários atletas, artistas, já mudaram, né, de postura e deu certo, né? Sim. Então, que isso sirva para encorajar, porque realmente essa parte em que ele fala, né, essa é uma das poucas partes da entrevista com a qual a gente pode concordar, é a que as crianças adoram ele, né? Isso é fato. Né? Assim, é fato. Então, que ele entenda que dá tempo de mudar, isso é fato, né?
Exatamente. E uma que a gente não pode concordar nunca é com a frase como qualquer um. Se Gabigol for ouvir essa entrevista, meu caro, você não é qualquer um. E nem precisa ser. Use a sua influência agora para fazer com que jovens, crianças, adolescentes e todo mundo veja o seguinte: errar é humano. Agora, a mudança não vem só de um pedido de desculpa, vem de uma mudança de rumo. Arrepender-se é mudar de direção e de rumo. E aprender a lição, cara. É isso. E comunicar isso bem, com verdade.
É isso aí. Todos nós, em algum momento na vida, já fizemos isso. Claro que sem a mesma exposição e mesma pressão. Não deve ser fácil, convenhamos, mas, enfim, também... Cada um sabe o tamanho da cruz que carrega.
Verdade.
É isso aí. Maurício, muito obrigado por mais essa participação. As portas estão sempre abertas aqui para você, porque a sua análise é sempre muito bem embasada, muito embasada na sua experiência, muito embasada no conteúdo de alta qualidade que você carrega com você e publica nas suas redes. Então, estou sempre à disposição aqui para receber você, para bater mais papos enriquecedores como esse. Muito obrigado, viu, Maurício?
Cássio, eu que agradeço mais uma vez. Conte comigo sempre. Se você deixar, eu vou virar um colaborador assíduo aqui do seu canal. Conte comigo sempre. Muito obrigado aí.
Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e marketing digital. Ó, tem até curso de gestão de crise em assessoria de comunicação. Para saber mais, é só acessar cursos.comunique-se.com.br. Meu insight depois da conversa com o Maurício Júnior da Santa Fé Ideias é o seguinte, ó. Pedir desculpas não basta, viu? A sociedade tá cansada desses pedidos aí de desculpas pro forma, como foi aí no caso do Gabigol do Flamengo. Isso impacta e prejudica a imagem do jogador e de qualquer pessoa pública. Precisa ter mais cuidado, precisa calcular mais o tamanho do problema, né? O arrependimento real significa uma mudança de comportamento que precisa convencer. Então, nessas horas, precisa transmitir verdade. Esse foi um dos meus insights Pensa você aí nos seus insights também. Até a próxima, hein?